queridos jovens da classe de Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, cuidando dos seus familiares e acreditando que tudo isso vai passar. Tudo isso é um momento que nós estamos vivendo e, pela graça de Deus, eu creio que o Senhor há de nos permitir estarmos juntos outra vez. Nesse momento, eu quero trazer a lição 14 para vocês da nossa revista Um Guia para Viver Bem, de Provérbios, estudo de Provérbios. A lição 14, que é a dessa semana, vai tratar sobre finanças, planejamento e controle. Um assunto tão importante, na verdade, finanças, e parece que ele se torna mais importante ainda agora nesse tempo que nós estamos vivendo, de algumas incertezas, algumas pessoas perderam seus empregos. Eu espero que essa não seja a realidade de alguns alunos que aqui estão, mas se for, acredite que tudo isso vai passar, Deus vai honrar sua vida e Deus vai lhe dar a oportunidade de reconstruir novamente. O autor da revista traz alguns ensinamentos muito importantes. Eu gosto demais desse assunto. Eu procuro dentro da minha casa, já há algum tempo, a seguir alguns princípios que ele colocou aqui. Sem mesmo ter lido antes a revista, eu já praticava princípios como esse. Praticava por alguns motivos, dentre eles foi porque eu trabalhei durante muitos anos da minha vida na área de finanças, né, sendo até diretor financeiro de uma empresa antes de me dedicar integralmente ao ministério. Então é um assunto que eu gosto de falar, é um assunto importante, é um assunto que, se você levar a sério, independente da sua situação atual, você pode viver uma nova realidade de vida, você pode viver novas conquistas e você pode ter um futuro bem promissor. Muito bem, o texto que nós escolhemos é Provérbios capítulo 16, verso 16. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui, Provérbios 16, verso 16. Vamos ver o que diz o texto da palavra de Deus. Diz assim: opa! É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Esse é um assunto muito importante. O autor de Provérbios, ele cita que é melhor nós termos sabedoria do que ouro. É melhor nós termos entendimento do que prata. Por quê? Porque se uma pessoa tem ouro e não tem sabedoria, ela perde esse ouro. Se a pessoa tem prata e não tem entendimento, ela perde essa prata. Então, o que nós precisamos pedir a Deus quando falarmos a respeito de assuntos financeiros é pedir a Deus sabedoria e pedir a Deus entendimento. Porque Deus é o dono da prata e do ouro, e Ele há de enviar os recursos necessários para a minha vida e para a sua vida. Mas se eu não tiver sabedoria, se você não tiver sabedoria, se você não tiver entendimento, se eu não tiver entendimento, esses recursos, eles virão e sairão numa grande velocidade. Então, eu preciso que você compreenda que um bom planejamento, ele faz parte da vida de um cristão. Eu preciso que você compreenda que a Bíblia, ela é cheia de ensinamentos bíblicos acerca de finanças. E eu preciso que você tenha consciência para administrar bem os seus recursos. A Bíblia vai dizer em Provérbios, ainda capítulo 21, versículo 5, que os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Tudo relacionado à conquista na nossa vida, ela demanda tempo. Para você se formar numa faculdade, dependendo do curso que você escolhe, você leva de 4 a 5 anos, né? Na maioria das vezes, 4 anos, em alguns cursos mais específicos, 5 anos. Quando você construir, por exemplo, uma família, você leva algum tempo de namoro, de noivado, na preparação de tudo para poder formar uma família. Quando você pensa num filho e deseja por um filho, você vai se planejando para a chegada desse filho. E por aí vai. As conquistas da vida, elas vão requerer planejamento. Então é importante, nessa hora, você entender esse assunto e você entender que problemas financeiros, eles trazem muitas dificuldades, eles trazem muitas consequências negativas para a vida da pessoa, como, por exemplo, um distanciamento dentro do lar, no relacionamento conjugal, se você já é casado. Se você não é casado e presencia, vive num lar onde vivem dificuldade financeira, as brigas, as confusões entre os seus pais, não é verdade? A insegurança familiar, Muitas pessoas ficam irritadas, ficam tensas, têm a saúde afetada por conta disso. E também o mau testemunho, acima de tudo, né? Nós, como cristãos, precisamos dar bom testemunho em tudo. E uma parte da nossa vida que é importante dar bom testemunho é a parte financeira. Então, eu quero compartilhar aqui alguns princípios que estão na revista e que eu concordo com todos eles. O primeiro princípio, que está lá na página da sua revista, é o princípio da honra a Deus. Nós precisamos honrar a Deus com as nossas finanças. Provérbios, capítulo 3, do verso 9 ao verso 10, se não me falha a memória, é o texto que vai falando sobre a questão da formiga, e não estou enganado, diz assim a partir do verso 9. Não, desculpa, da formiga é outro momento. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nós precisamos honrar ao Senhor. E como que nós honramos ao Senhor? Nós honramos ao Senhor entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, e pense bem agora nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de isolamento social, um momento onde nós não estamos indo para os cultos, nós estamos com uma escala de pastores realizando esses cultos, não é verdade? Olha como nós somos tentados a não entregar o dízimo, não entregar a oferta. Mas, independente das circunstâncias, nós precisamos manter a nossa fidelidade. Você sabe, você quer acompanhar os nossos cultos, a nossa igreja tem algumas formas para fazer isso, através de boleto bancário, através de entrega de transferência bancária, ou até mesmo durante a semana indo lá na igreja. Mas o importante aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: honre a Deus. Honre a Deus com as suas atitudes, honre a Deus na entrega dos dízimos, das ofertas, honre a Deus consagrando as suas finanças. Quando nós entregamos o dízimo, uma parte ao Senhor, nós estamos consagrando o nosso salário, nós estamos consagrando a nossa vida a Deus. Então isso é muito importante que façamos isso com toda a alegria. Um outro princípio é o princípio da dedicação no trabalho. Pois é. Ao longo desses anos que sou pastor de jovens, tenho percebido algumas pessoas perdendo seus empregos. E muitas vezes a pessoa perde seu emprego porque ela não é um profissional dedicado. Aquela história da barca: a barca vai passar. Pastor, a barca está passando no meu trabalho, ore por mim. Eu sempre pergunto à pessoa: você é um profissional dedicado? Você chega na hora correta? Você assume todos os seus compromissos de trabalho? Você honra com todos os seus compromissos ou você tem deixado assim, de qualquer maneira, e declara: não, Deus está me garantindo, é Deus que me guarda? Isso é falta de responsabilidade. Não é Deus guardar. Nós acreditamos que Deus pode guardar. Sem dúvidas, nós acreditamos nisso. Mas também falta um pouquinho de responsabilidade, não é verdade? Então nós precisamos nos dedicar ao trabalho, nós precisamos nos dedicar com diligência. O que é ser diligente? Aquela pessoa aplicada, aquela pessoa que tem presteza, aquela pessoa que está pronta para fazer o que é solicitado. Agora sim vem o texto da formiga, lá de Provérbios capítulo 6, quando o autor pede para nós observarmos a formiga. Ele diz: observe as formigas, ó preguiçoso, reflita nos seus caminhos e seja sábio. Quando ele diz que as formigas vão guardando, né, ali o alimento, a provisão, pensando no momento do frio, no momento da dificuldade, no momento que elas não vão ter como sair das suas casas. Está muito parecido com a gente agora nesse momento, não é verdade? Nós não estamos podendo sair das nossas casas, mas por um motivo importante, por um motivo nobre, para preservar a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Mas as formigas iam guardando ali os alimentos, iam trabalhando, 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 guardando para o momento de escassez. A nossa cultura brasileira, ela é muito ao contrário disso. Nós não pensamos nessa questão do guardar, nós não pensamos nessa questão do dia do amanhã. Né? Nós vivemos muito no hoje, é isso aqui hoje, vamos fazer, vamos conquistar, mas nós precisamos pensar no dia de amanhã, e para isso precisa de diligência. Também precisamos não deixar com que a preguiça tome conta da nossa vida, não é verdade? A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 19 que aquele que é preguiçoso acaba passando fome, que aquele que é preguiçoso acaba sofrendo por não conseguir os seus objetivos, Provérbios 13, 4, 21, 25, e acaba até perdendo o que tem. Então, uma coisa aqui que nós precisamos fazer: nós precisamos estar dedicados ao trabalho. quando tudo isso passar, quando o isolamento social acabar, volte. E eu já até penso que tem muita gente valorizando mais o seu trabalho. Sabe, aqueles que reclamavam do trabalho, que diziam que não valia nada, que era um trabalho ruim, agora estão valorizando e irão valorizar mais ainda. Irão valorizar mais ainda, porque esse momento agora está fazendo isso em nossas vidas. E qual é o terceiro princípio, então, pastor? O terceiro princípio é o princípio da integridade e da honestidade. Isso fica claro. Nós, como cristãos, precisamos ser íntegros. Nós, como cristãos, precisamos ser irrepreensíveis, é o que diz o texto de Filipenses, no capítulo 1. A pessoa que é irrepreensível é aquela pessoa que não é digna de ser repreendida. Nós precisamos ser íntegros e honestos diante de um país que nós vivemos de tanta corrupção, não é verdade? Vivemos num país de muita corrupção. Então, o terceiro tópico, como eu já disse anteriormente, fala sobre a integridade e a honestidade. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 1 que nós precisamos ser puros e íntegros, ou melhor, irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que ela não é digna de ser repreendida. Então, para nós termos uma vida financeira abençoada, nós precisamos lutar para manter a pureza e para manter a integridade e a honestidade. A nossa integridade, a nossa honestidade, ela honra a Deus, ela glorifica o nome de Deus, ela faz com que nós venhamos a dar bons testemunhos. Coisa triste, irmãos, coisa muito triste é quando um irmão está dando mau testemunho na sua vida financeira, está completamente endividado, né? Verdade, devendo a tantas pessoas, e as pessoas ficam falando a respeito daquele irmão. Isso é muito triste, que Deus nos livre disso. Uma outra questão, um quarto princípio, é o princípio da adaptação. Esse princípio nós estamos vivendo muito bem nesse tempo de isolamento social. Por exemplo, eu estou tendo que me adaptar em gravar uma aula, me adaptar em pregar uma mensagem para uma igreja vazia, me adaptar em fazer reuniões através de aplicativos. Então, nós, seres humanos, nós temos uma grande potencialidade na adaptação. Nós temos condições de irmos nos adaptando às circunstâncias e às realidades. Então, é importante que eu e você possamos nos adaptar às questões financeiras da nossa vida. Por exemplo, agora nós estamos vivendo esse tempo onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos, não é verdade? É uma coisa triste. E algumas pessoas terão que se adaptar a uma nova realidade de vida. Mas nós precisamos entender uma coisa. Na adaptação, nós precisamos confiar na provisão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25, um texto fantástico para você ler depois com calma. Vai falando sobre a provisão de Deus sobre as nossas vidas. E uma outra questão é que nós precisamos pedir a Deus um espírito de contentamento. É aquele famoso texto de Filipenses, capítulo 4, que nós conhecemos muito bem, o versículo 13. Mas versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer que ele passou por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Então, que você esteja cheio da confiança de Deus e que você peça a Deus para gerar em seu coração o princípio do contentamento. Sabe por quê? Porque o princípio do contentamento nos livra desse quinto tópico aqui. O quinto princípio é o princípio de dizer não às dívidas. Quando nós estamos contentes com uma situação, quando nós estamos satisfeitos com uma situação, nós dizemos não à dívida. Por exemplo, se você está satisfeito com a sua roupa, se você está satisfeito com as suas vestimentas, você abre o seu armário, você tem as suas roupas para usar, você está contente com aquilo, você não vai fazer uma dívida para comprar uma roupa nova. Uma coisa importante: financie apenas aquilo que é bem durável. Financie, por exemplo, se você tiver condições para isso, um imóvel. Tudo bem. Financie, por exemplo, um carro também, mas que sejam poucas parcelas, na verdade, para você não ficar endividado, não ficar com uma dívida muito, muito grande. Mas o ideal é que compremos a maioria das coisas à vista. O ideal é que o financiamento seja apenas para o imóvel, porque sabemos que é um financiamento maior, o valor é maior, requer um esforço maior. Mas, por exemplo, evite o uso de cartão de crédito parcelado. Se você não tem o dinheiro, não compre. Por que que os shoppings são tão bonitos? Porque a vitrine é daquele jeito, toda colorida, né? Chamando a sua atenção. É justamente para isso, para chamar a sua atenção, para você olhar para aquilo, se identificar e entender que você precisa daquilo. E seu cérebro recebe uma mensagem ali, você entra naquela loja empolgado e vai lá 5 vezes, 6 vezes com cartão de crédito, uma roupa que você não precisava para aquele momento. Então, cuidado, porque as dívidas, elas desgastam as nossas emoções, desgastam o nosso tempo. Quantas pessoas perdem sono por causa de dívida? Quantas pessoas não dormem porque estão endividadas? Perde até, pode afetar até a nossa família e afeta até a nossa vida espiritual também, viu? Por isso, é importante, evite os financiamentos e empréstimos. Evite financiamentos de bens de consumo, apenas bens duráveis. Evite o cartão de crédito. Se você tem o dinheiro para comprar, vá lá e compre. Se você não tem, guarde o dinheiro para comprar à vista. Você ainda pode adquirir até descontos. Não vá fazendo compras no cartão de crédito parceladas, porque as faturas vão se unindo, vão juntando uma na outra e vai ficando um endividamento muito grande. Um sexto princípio é o princípio do planejamento. Nós, brasileiros, temos dificuldade em planejar. Provérbios capítulo 16, versículo 1 vai dizer que ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta vem do Senhor. Planeje, aprenda a planejar, aprenda a pegar os seus planejamentos e consagrar a Deus em oração. Planejamento é algo muito positivo para a vida. Se você deseja comprar algo, se você deseja conquistar algo, se você deseja viver uma outra realidade na sua vida financeira, vamos aprender a planejar. Olha o que o autor da revista diz aqui, eu achei muito interessante essa colocação dele. Se você não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme os seus impulsos, terá problemas. Uma segunda questão que ele fala. Se você está endividado, sair dessa situação começa com um bom planejamento. E uma outra observação, a terceira, ele diz, coloque-se diante do Senhor com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. Planeje, seja uma pessoa que viva em planejamento. E, acima de tudo, ore por esses planejamentos. Um sétimo conselho é o princípio do que é necessário. Isso mesmo, princípio do que é necessário. 3 perguntas o autor faz aqui da revista e eu já uso esse método há muito tempo na minha vida. A primeira pergunta é, eu realmente necessito daquilo que eu estou vendo? Ou daquilo que está me sendo oferecido? Uma outra pergunta, eu vou usar a ponto de justificar a compra desse material? Desse aparelho, dessa roupa, enfim, do que seja? Eu vou usar a ponto disso para pagar todo mês ali? E outra coisa, eu tenho condições em pagar? Eu posso pagar por isso que eu estou querendo comprar? Eu posso comprar por isso, pagar por isso que estou querendo comprar? Então, é necessário? Você vai usar o suficiente para comprar? E você pode pagar por isso? 3 perguntas que vão te ajudar a se livrar do consumismo. Aquela empolgação pela compra, né? E em 7º e último lugar, nós estamos caminhando para o final, é o princípio da poupança, do investimento. É o texto da formiga. A formiga em Provérbios 6, no verão, ela trabalhou, ela guardou, porque ela sabia que o inverno chegaria, ela não poderia trabalhar. Irmãos, nós estamos vivendo agora essa realidade difícil, dessa situação da saúde, da crise na saúde, e também agora da questão da crise financeira, porque uma coisa vai desencadeando a outra. Quantas pessoas entraram nessa crise endividadas? Como elas não estão vivendo hoje? Quantas pessoas entraram nessa crise sem guardar um dinheiro, como elas estão vivendo hoje? Quantas pessoas, quantos empresários estavam com um nível de endividamento muito elevado em suas empresas e terão muitas dificuldades para sair dessa crise? Eu quero lhe encorajar, a partir dessa lição, começar a juntar, a guardar dinheiro. Ah, pastor, mas eu não ganho o suficiente para isso, eu estou desempregado essa crise toda. Eu conheço uma pessoa que ganha 1 salário mínimo. E todo mês ela tira R$50 do seu salário e guarda na poupança. Essa pessoa hoje tem um dinheiro considerável guardado. Numa situação como essa que nós estamos vivendo agora, ela pode usar o dinheiro se ela precisar. Então, essa questão não é desculpa de ganhar menos ou ganhar mais. A questão é iniciativa, a questão é criar o hábito. Então, faça uma poupança, depois vai guardando esse dinheiro, faça um investimento para ter uma rentabilidade maior. Então, meu desejo com essa aula é que Deus abençoe a sua vida. Meu desejo com essa aula é que essa aula possa mexer com você e que você possa colocar em prática algumas decisões que eu creio que você vai tomar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas finanças, que Deus cuide de você nesse tempo de maior dificuldade e que Deus preserve a sua vida.